Olá, seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast aqui da VoxMais.com. Olha, o papo de hoje vai chegar em Oriximiná. A gente vai bater vai ter um papo muito agradável, uma conversa aqui deliciosa com o time, né? O pessoal da linha de frente aí da Margeofé, Brunoro, né? Essa é a
Isso.
pronúncia correta?
É isso mesmo.
Seja bem-vindo.
É um prazer estar aqui com você, Jonas, aí toda a equipe do VoxCast. Como você mesmo falou, né, demorou isso para chegar esse dia,
Rapaz, é demorado.
mas hoje estamos aqui justamente para a gente contar a nossa história, contar os desafios e
Bacana, maravilha. A doutora já tá mais intimidada por aqui. Já faz parte aqui da Vox. Seja bem-vinda, doutora Carol.
Obrigada, Jonas, pela oportunidade, né, por dar voz, né, para nós, por nos receber sempre com muito carinho, né, e pela persistência, né, porque realmente a gente já tinha falado sobre contar um pouco da história da Margeofé Home Center, né, e eu disse que sem o meu irmão não dava para fazer isso, né?
É um só, né?
É.
Já terceira geração?
É,
Terceira
terceira.
geração.
Oh, bacana, bacana. Já tem gente vindo para quarta, né?
Sim, já tenho aí uma geração que cresce junto com a gente lá.
Daqui a um tempo já vai chegar na quarta, né?
É.
Por que o nome é Margeofé?
Veio da origem do nome do meu avô, né? Mário Giordano, né?
É
Aí
uma junção.
aí pegou Mar, Gi, ó, Fé. Aí Mário Giordano Ferraz Limitado.
Vocês estão quanto tempo no mercado?
43 anos.
43 anos, fazer esse
Muito
ano.
trabalho nesse.
Muita mudança até do que a gente vendia, né? O meu avô vendia mais a parte de estiva. Depois, o meu pai, quando entrou, começou a vender essa parte de material de construção. Com o tempo, foi adicionando os móveis e eletros, né? E aí, quando a gente entrou, a gente foi adicionando também coisas para criança, decoração. Para realmente, quando a pessoa chega num lugar, né, todo mundo que tem essa vontade de ficar indo de loja em loja pesquisando, às vezes a pessoa só quer encontrar tudo que ela está precisando num só lugar para não ter trabalho, né? Então, essa é a nossa estratégia lá.
Pensando no futuro, né?
É.
Mas olha, assim, 43 anos de mercado para uma empresa chegar todo esse tempo, né? E em crescimento, é um trabalho muito árduo, profissionalismo também de vocês, né? E não sei quando é Mário, né, que fundou, né? O que seu Mário pensaria, né, cara? Olha, você começou com estivas, né? Olha onde a empresa tá, né? Onde as pessoas conseguiram, mesmo eu não estando, mas a empresa conseguiu seguir e está caminhando. Como é que vocês se sentem hoje, né? Que vocês estão na linha de frente junto com a Dona Rosa ali. Como é que vocês se sentem tendo essa missão de continuar aí esse trabalho?
Olha, eu sempre uso a palavra desafio. É sempre desafiador, porque lá atrás surgiu o comércio pela questão que naquela época era o escambo, né? A pessoa trazia a juta e levava gênero alimentício, estiva, e assim
Seu
começou o
avô
comércio,
trocava, né?
tocava. Aí meu pai saiu para estudar engenharia, não concluiu, né? Abandonou para vir ajudar meu avô, né? E aí ele pegou e daí ele tocou para frente, entendeu? E a gente tem que enfatizar isso, que os 43 anos, na realidade, a gente está contando somente do meu pai até agora, os dias atuais.
Ah, tá. Não,
Entendeu? Se a
não.
gente fizer uma conta
Foi quando
mais
eles
precisa,
formalizaram o negócio, porque
isso.
antes disso ele não tinha CNPJ
Isso.
e já
São
fazia.
43 anos de CNPJ, né?
É.
É. Então,
Mas de
quase.
negócio mesmo, a gente estima em torno de
Sim.
50 anos.
É.
Sim.
Entendeu?
É uma jornada, né, cara? Muito, muito longa isso aí. E você, doutora, como é que você se sente estando à frente aí, contribuindo?
Olha, Jonas, é um desafio grande porque as estatísticas mostram que quando passa para a terceira geração, só 5% dos negócios sobrevivem. Então, estar nesses 5%, né, para nós é motivo de orgulho. E as
Você já estão há
pessoas.
10 anos, né? Vocês já.
Sim, né, esse ano a gente entrou em 2012, né, então vai fazer 11 anos aí que a gente já está nessa jornada. Quando a gente começou o processo de mudança, as pessoas iam lá e diziam assim: olha, time que está ganhando não se mexe. Vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Então, assim, dava um medo, né? Uhum. Será que a gente está indo no caminho certo? É, teve erros e acertos. A gente pensou primeiro em separar os ramos, né, de móveis e eletro e materiais de construção. Não deu certo. A gente unificou de novo, né? E a gente viu que, na verdade, a gente estava indo contra a tendência, né? As pessoas estavam... É, os outros negócios, né, das outras famílias estavam indo para nesse sentido de home center, né, de tudo num só lugar, e a gente estava indo separando. Aí não deu certo, mas aí a gente reviu a estratégia, né, o nosso planejamento, uhum. E foi a melhor coisa que a gente fez. E o que eu dizia para as pessoas é o seguinte: o contexto não é o mesmo. O que dava certo 10 anos atrás, 20 anos atrás, não quer dizer que vai dar certo hoje. Então a gente precisa se adaptar, né, a se adequar, é, tecnologia, marketing, redes sociais, se preocupar com isso, né, é, para que tenha visibilidade, né, o negócio, repaginar, né, era um estilo assim que era bem característico, né, do meu avô, tudo ele pendurava no telhado, nas paredes, então era um negócio assim. Aí quando a gente começou a tirar da parede, do teto as coisas, né, para organizar, meu Deus, estou fechando, porque tem pouca coisa, está parecendo que tem pouca coisa. Que eu, na verdade, estava acostumado com isso, né? Tinha balcão, a gente tirou para que ficasse, né? Foi uma ideia do meu irmão, de mais próximo das pessoas.
Sim,
por que, que eu estou te distanciando se eu quero que o cliente venha mais, né? Se sinta acolhido e se anime para comprar, né?
Na verdade, assim, é um novo momento, né?
É.
E a empresa, ela precisa realmente passar, às vezes, por esse processo. Porque, às vezes, o que traz uma empresa até um determinado ponto, de repente, não é aquilo que vai levar ela mais para frente. Isso me trouxe até aqui.
Sim.
Daqui para frente, é outro.
É outra estratégia, outro, né?
Justamente, Jonas, é isso que, para mim, é um desafio. Eu sou muito consciente disso. O que trouxe meu avô até onde ele chegou foi o mérito dele. O que trouxe meu pai até onde ele chegou...
Exatamente.
E nós estamos agora e a gente está percebendo que está chegando no limite. Entendeu? Por que está no limite? Porque a gente está naquele negócio, a gente quer aquilo lá.
Precisa produza inovar, mais, né? Produzir,
e aí a gente vai ver meios, forma, vai visitar outros home center fora, entendeu? São Paulo, para ver o que eles fazem, o que a gente não faz, entendeu? Para levar para lá. Entendeu? Para que aquilo ali não chegue assim num nível, poxa, daqui
pode
não
estagnar, né? Já mais,
tem que estar sempre.
Entendeu? É aquela máxima que eu já ouvi falar, não sei bem quem é o autor, que a empresa só tem dois estágios, ou ela está crescendo ou ela está caindo.
É.
Entendeu?
É verdade.
Ela não está em equilíbrio, né? Tô cheguei aqui, agora vou ficar estacionado. Não. É. Ou ela cresce ou ela cai.
No empreendedorismo não tem estabilidade, né? É. Então, a gente não quer cair, a gente quer crescer.
É.
Ou diminuir esse tempo, né? Esse intervalo de se der, se tiver que dar um passo atrás, né? Que a gente não fique muito tempo nisso e volte de novo a crescer, né? Sim.
E no tempo da que vocês eram crianças, né? Uhum. Mas, que vocês lembram desse período da loja, da empresa nesse período? A sua primeira lembrança de Bruno Oro Dada?
Olha, e Jonas, assim, a loja sempre foi uma parte como fosse a casa da gente, né? Porque o pai da gente, ele era uma pessoa muito determinada. Entendeu? Ele vivia aquilo ali como ninguém. Então, ele entrava ali 7, 8 horas da manhã e só ia sair dali 10 da noite. Entendeu? Então, a gente, por muitas vezes, se lembra de ali estar dentro da loja 7, 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite. Daí,
vocês também iam?
Isso.
Os dois?
Isso. Entendeu? Algumas vezes dormia ali pelo chão, entendeu? Brincava ali dentro da loja para poder passar o tempo, né? E é isso.
Tem colaborador desse tempo lá ainda?
Tem. São legal. Fiéis e leais, né? É. Nós somos gratos por isso. E ajuda a conduzir os novos, né?
É.
Essa é a memória que ele falou de dormir lá. É que na época do meu avô eram uns livrões, né? Assim, e os preços, como a inflação era alta, o que a gente está vivendo hoje... É, na verdade, a gente já viveu, a gente vive ciclos, né?
Uhum.
Então, houve um momento lá atrás que os preços eles tinham que ficar a lápis, porque de manhã era um negócio, de tarde
já era outro preço,
é. já tinha mudado. Então, às vezes, a gente tinha que depositar de manhã, que de tarde já era outro valor que ia cair na conta. Né? Então, eram uns livros, a gente tem lá um museu, né, da Major Pé. Sim. e que antigamente era um depósito de armamento, eles podiam vender com autorização do exército, só que tinha que ficar tipo numa espécie de cofre. E aí nós fizemos um museu cofre. E lá conta um pouco disso. Tem esses livros antigos da época do vovô. E a gente lembra, eu tenho essa memória de dormir lá, porque o meu pai, ele era centralizador, ele queria fazer. Então, quando ele instalou o nosso primeiro programa de gerência, né, gerenciamento das vendas, ele quis migrar para o computador os itens. Então, a gente ficava de noite lá com ele e a minha mãe fazendo, né, ela ditando para ele, alimentando o sistema. E eles levavam colchões e a gente dormia lá esperando eles terminarem. Né? E foi vários meses nisso. Nós passamos
milhares de produtos,
né? Imagine naquela época. Hoje nós temos mais de 10 mil. Nossa. Nós passamos por isso também. Quando
hoje
a gente
assumiu, tem corpo de barra, né? Naquela época a gente era de um por um.
Um por um.
Na entrada.
Quando a gente entrou, a gente também trocou o sistema, porque ele também já estava defasado. E aí a gente pediu ajuda dos funcionários. A gente fechou praticamente um mês e disse, olha, a gente vai ter que abastecer o sistema novo, porque o sistema antigo não tinha como fazer o que acontece hoje, que é migrar, né, os dados.
Sim, sim.
Também teve que fazer manual, mas a gente não fez igual o papai. A gente disse, não, vamos pedir ajuda de todo mundo. A gente vai fazer uma força-tarefa aqui, né? Porque já era o dobro de itens, né? Da época dele, então não tinha. Era sobre-humano fazer aquilo.
É. E aí esse processo de vocês, né, vocês viram que o pai, o avô fazia manualmente, né? No livrão. O pai já quis colocar, já implantou o sistema, e vocês já fizeram uma coisa mais moderna ainda, né?
Sim.
Então é um processo realmente que a gente vê que a empresa vai evoluindo, ela precisa passar.
Precisa.
É porque, na verdade, eu vejo assim, Jonas, a cada momento que vai passando, a gente precisa ter uma velocidade maior de informações na nossa mão para tomar a decisão.
Uhum.
O que eu vejo que o meu pai queria naquele momento era ter indicadores da operação. Entendeu? Saber quanto vendia, quanto um vendedor vendia, quanto um cliente comprava. Entendeu? Tique, isso, né? Nós estamos falando em 91, 92. É. Naquela época ali, a base de dados, o Windows estava começando a surgir ainda.
É, isso.
Entendeu? Então, assim, esse programa era feito no MS-DOS. Entendeu? Uma linguagem totalmente assim. O programador ia para lá, desenvolvia, melhorava, ajustava, corrigia.
Sim.
Entendeu? Então, assim, ele já queria ter esses indicadores. Ele sempre foi... Meu pai, se tem uma característica que era muito marcante, era sempre a visão lá na frente.
Uhum.
Ele sempre tinha uma visão lá, já visando do tempo dele, entendeu?
À frente do
então,
tempo.
Ele já queria ter esses indicadores na mão. E ele foi, do jeito dele, tá, conseguiu. E quando a gente foi para lá, aquilo lá não teria mais como rodar. Aí migra para um novo sistema. Então, hoje, a gente tem indicadores na nossa mão, entendeu? Que a gente consegue tomar decisões mais rápidas, né? É. Olha, quanto eu estou vendendo, quanto eu estou vendendo no cartão de crédito, quanto eu estou vendendo no Pix, quanto o cliente que mais me compra esse mês me comprou. Então, é assim...
Os produtos que vendem mais.
É,
né?
A curva BC dos produtos, entendeu? Então,
isso,
tudo
isso aí
isso,
é importante.
É, para tomar uma decisão na hora de eu comprar. Olha, eu vou comprar de quem? Ah, vou comprar desse aqui, porque esse aqui o fornecedor, o pessoal tem gostado mais dessa marca. Então, tudo isso é tomada de decisão.
Como é que vocês fazem para selecionar os produtos que vocês vão comprar para revenda?
É, a política nossa, na realidade, é assim. Primeiro, o sentimento é o cliente. O cliente vai na loja, ele observa o produto. Começou um fluxo. Você compra, repõe, vende, repõe, vende, repõe, vende. Poxa, então, esse produto caiu nas graças do cliente. Então,
investe mais aí.
Nossa meta é o quê? Vamos se aproximar do fornecedor. Vamos dizer assim, olha, agora eu quero que você seja um parceiro nosso. Vem aqui, nos traga condições. Venha treinar a equipe, entendeu? Para que a equipe saiba mais sobre esse produto. Para que, se hoje a gente está vendendo, a gente precisa vender mais ainda.
Entendi. Entendeu?
Então, essa é a dinâmica que a gente trabalha. Entendi. Em relação aos produtos.
É, tem a doutora, tem a dona Rosa também, né? Como é que vocês fazem essa divisão? Quem é quem ali na empresa?
Olha, Jonas, a gente chegou num momento que a gente pensou nisso, que deveria haver uma divisão de tarefas, né? Para que o Bruno não ficasse sobrecarregado. Então, a gente decidiu fazer da seguinte maneira. Ele cuida do vendas, do compras, né? Dessas estratégias relacionadas a isso, né? Mais comercial. A minha mãe, ela gosta, né? Ela diz que é uma terapia, cuidado financeiro, né? Saber conferir o dinheiro, né? E eu fiquei com a parte jurídica e a parte de RH, né? Contratação das pessoas, processo seletivo, treinamento das pessoas, né? Escolher quem é a melhor pessoa para aquele setor, né? Que tem um perfil melhor, que vai desenvolver, porque... Já aconteceu da gente colocar a pessoa num setor e ela, nossa, a pessoa não está engrenando, bora fazer um teste aqui nesse outro setor. E aí, explodir. Essa pessoa, né, dá show.
Sim.
Então,
tá,
colocar...
Tá na função errada,
investir, né? Investir em perfil comportamental, num sistema, né, que dê dados para a gente, né? A gente tem um sistema que ele diz quantos por cento aquela pessoa tem do perfil da vaga que a gente cria.
Legal.
Né? E aí ajuda na seleção até para decidir. A gente também faz prova, a entrevista para conhecer, né, quem é essas pessoas, pede indicação dos próprios funcionários, né?
Uhum.
E aí essa pessoa passa por um processo seletivo. A gente viu também que a gente precisava escolher, né? Não eram as pessoas que escolhiam a gente que tem que escolher com quem a gente quer trabalhar, né? Porque se a gente quer ser uma equipe de excelência, né, a gente precisa... Tá com os melhores, né? E
com
como
certeza,
eu vou captar essas pessoas, atrair essas pessoas para trabalhar lá no nosso negócio, né?
É. Não, quando a gente olha assim para o passado, que a gente vê, porque o método de que o avô e o pai conduziram, eles usavam o melhor que tinham na época, né?
É, sim.
Então, quando você falou no início da estiva ali, as pessoas. Até, até a forma de lidar com os colaboradores era totalmente diferente de hoje,
sim,
né?
Sim.
Então, hoje a gente vê que o mundo, ele pede, ele precisa ter essa reformulação, né?
Sim.
Pô, vocês fazem isso lá, né?
Sim.
E traz retorno, né?
Sim, sim.
Senão
sim,
o retorno não vem.
O rendimento, né, das pessoas. Essa atenção para a inteligência emocional do colaborador, veio muito com a pandemia. Porque a gente viu o quanto eles ficaram, assim...
Atordoados,
né? Meu Deus, a gente vai viver, todo mundo vai morrer, não vai sobreviver. Então, a gente investiu nisso durante a pandemia e a gente conseguiu reinaugurar, né, nesse formato de home center em 2020, em plena pandemia, porque a gente conseguiu manter o emocional deles equilibrado. Né? A gente fazia vários treinamentos voltados especificamente para isso, para que eles se mantivessem também... porque a pessoa triste, aí a imunidade cai e fica doente, aí começa a faltar. A gente não perdeu nenhum colaborador na pandemia. E dificilmente, assim, eles ficaram assim, doentes ao ponto de atrapalhar a operação, por exemplo. Não.
Certo.
Então, a gente ficou muito feliz com isso. E percebemos isso porque mantivemos o emocional deles equilibrado.
Era um investimento, né?
Foi um investimento.
Uma preocupação, né?
Sim, então... sim.
Mas olha, vocês estão conduzindo os negócios, né? Na terceira geração está indo muito bem. Mas vocês não, nem sempre vocês ficavam dentro da empresa, né? Você era engenheiro, né? A doutora ainda continua a dar. Como é que foi esse período na vida de vocês? Porque vocês foram para estudar, né? Moravam fora. Como é que foi esse período aí de voltar, né, para trabalhar na empresa?
Porque na realidade é assim, a gente saiu lá muito novo, né?
Vocês tinham quando, mais ou menos, quando?
Eu saí com 13 anos, ela tinha 11 anos. Nós viemos morar aqui.
Santarém.
Moramos aqui 5 anos. Entendeu?
Para estudar, né? Saíram
para
estudar.
Isso. Uhum. Aí daqui nós já fomos para morar em Belém. Entendeu? Ela ainda foi continuar os estudos de ensino médio e eu já fazia a faculdade de engenharia.
Uhum.
E aí terminei engenharia mais 5 anos, né? Aí saímos daqui, eu fui para São Paulo e ela foi para o Rio Grande do Sul fazer a... direito. Eu fui fazer meu mestrado na área de materiais. E nesse embrólio todo aí, esse tempo todo, nós passamos 13 anos fora. Entendeu?
Estudando, aprendendo.
E tudo mais. E...
Mas em áreas que não tinha muito. Era direito, sempre tendo.
Na
empresa,
verdade,
né?
Ele tem, assim, engenharia civil, hoje ele vê que esse conhecimento ajuda
também,
ele.
Né?
Lá porque é material de construção, né?
Se conecta,
sim.
E assim, aí a volta, a nossa volta, infelizmente, foi por uma situação.
Foi até repentino, né?
Repentino.
Eu voltei para o Chiminá, né, em 2011, para trabalhar em Porto Trombetas, como engenheiro. Já para estar mais próximo ali da família, né, do pai, mãe.
Uhum.
E aí, em 2012, tivemos a perda, né? Meu avô morreu em 2011 e meu pai morreu em 2012. E aí, daí tivemos que realmente focar ali.
Sim.
Para mim não foi fácil, entendeu? Isso é bom te ressaltar, Jonas, porque a gente, quando tem uma profissão e a gente está se realizado enquanto na profissão...
Já estava com mestrado, né? Já estava vivendo da profissão,
da profissão. E assim, eu fiquei num conflito eterno, 2012 até 2014, entendeu? Mas eu volto a ser engenheiro, mas eu vou... Entendeu? Aí eu tive que decidir, virar a chave, não. Daqui para frente eu vou ser empreendedor e o engenheiro vai ficar aposentado.
Fica o conhecimento comigo.
Conhecimento, o aprendizado, tudo. Mas aí não deu para... Entendeu? Aí quando eu decidi realmente que eu seria empreendedor, aí a chave e a determinação, o foco é outro.
E aí você entrou também de cabeça.
Não, aí não, realmente eu disse, não, aqui vai ser a minha praia, né? E aqui eu vou ter que me dedicar a mostrar para que eu vim. Porque o meu pai já fez a história dele, eu tenho que construir.
E olha a responsabilidade, né?
Esse ombro estava pesado, né?
Pegaram, já não pegaram mais um barquinho, já pegaram quase um Titanic.
É.
Então, tá assim, conduzido. Eu tinha que dizer assim, olha, e viemos para isso, para fazer, papapá, papapá. E mudança nunca é fácil, né?
Lógico, é.
Então, assim, quando a Caroline fala realmente da mudança dos colaboradores, a forma de pensar, é vender para eles, né? Tudo é venda, né?
Uhum.
Como eu vou vender para eles que uma nova roupagem da loja, uma nova estrutura vai fazer a gente vender mais?
E a primeira ideia que pode ter, olha, o que fizeram deu certo. E se der errado, vai todo mundo pro fundo.
Então, assim, quando eles viram as prateleiras sendo arrancadas, os balcões sendo arrancados, aí a loja começou a ter umas sessões, né?
Uhum.
Ferramentas, piso,
revestimento.
E aí aquilo no início foi meio que, assim, meio estranho, né? Mas aí viram que aquilo começou a trazer resultado.
Uhum.
Porque o cliente começou a se sentir mais feliz, mais agradável ali, olhava o produto, pegava no produto, né? E aquilo foi evoluindo, entendeu? Então, assim, evoluindo, entendeu? Então, hoje eu vejo assim que eles já estão meio que esperando qual é o próximo passo, entendeu? Para onde nós vamos dar agora
a próxima novidade.
A próxima novidade, entendeu?
E a doutora Carol, estudava também, como é que é? Como foi essa transição para você voltar para ficar mesmo focado ali na empresa?
A minha visão, o nosso pai estava nos preparando para isso que nós estamos vivendo. Porque a gente teve que adultizar rápido. É como se a gente tivesse pulado a fase da adolescência e tivesse que passar da infância para o adulto rápido. Porque viver, ter essa experiência de como resolver as coisas, se virar e não ter o pai ou a mãe para resolver, ele dava essa autonomia, né? Mas quando a gente ia de férias, ele fazia a gente ficar lá, né? Eu tenho essa memória de ficar no caixa, né? Mexendo naquelas registradoras antigas que estão lá no Museu Cofre. E ele fazia a gente ir para a loja. Ele ainda dizia assim, olha, vocês só vão sair se vier trabalhar aqui, né? Dar o expediente de vocês aqui na loja.
Uhum.
Então, o desafio foi porque ele era centralizador. Então, ele não passava muita coisa. A gente teve que tocar o barco com o pouco que ele tinha passado. Assim, algumas coisas que ele tinha passado. A gente teve que montar um quebra-cabeça. O que tu sabe? O que tu sabe? O que a mamãe sabe? A gente uniu. Olha, eu acho que daqui a gente vai ter que... Aí, por um tempo, a gente ainda manteve, né, um pouco do que ele fazia. Mas depois a gente viu, olha, a gente vai ter que começar a pensar nós mesmos como que isso aqui vai ser conduzido. Né?
Uhum.
E essa é uma coisa que também que ele ensinou. É essa intimidade com o dinheiro. Porque a prosperidade... Né? Ela não tem a ver só com dinheiro, é todo um contexto. Mas a forma como você trata o dinheiro é o que vai fazer ele vir mais fácil ou não para a tua mão. Então, isso ele passou para nós. Saber conferir dinheiro, ele corrigia a gente. Tem uma maneira de conferir dinheiro, de guardar dinheiro. Então, ele passou esses princípios para nós. Né? E eu pensava que isso era comum. É quando a gente vê um funcionário assim, lá no financeiro com dificuldade de conferir, a gente vê que não, nem sempre. Mas ele teve essa preocupação de dar mesada. A gente tinha que prestar contas. Quando ele ficou em São Paulo e em Porto Alegre, tinha a minha prestação de contas e a prestação de contas deles, que ele queria saber com quem tinha gastado o dinheiro. Ah, é porque ele não confiava na gente? Não era isso.
Era uma forma de aprendizado.
Ele estava ensinando a gente a como lidar com o dinheiro. Você tem um recurso, ele não é ilimitado, e você precisa aqui pagar sua faculdade, pagar seu inglês, pagar seu não sei o quê, e tem que organizar.
Já era um aprendizado para a vida de vocês, sem vocês perceberem.
Sim, né? Então, ele foi passando essa parte assim, de como lidar com o dinheiro, se organizar financeiramente. E desde pequeno, a gente tinha a mesada e a gente tinha que administrar, né, esse dinheiro.
Você estudou na questão acadêmica, doutora? Como é que está a sua vida profissional acadêmica? Você estudou, né? Você formou em Direito, né?
Sim, formei em Direito. Depois, fui para São Paulo, né? Fiz ao longo desse período uma especialização empresarial, trabalhista, tributário, que é o dia a dia da empresa, né? Ela me traz desafios, né? Às vezes ela me testa ali para saber se eu realmente... A gente precisa, né? Não é uma coisa que está pronta a resposta. Tem que pensar, meu Deus, como eu vou resolver isso? É da melhor forma para a empresa.
Uhum.
Eu sempre me pergunto o que é melhor para a empresa, né? O que vai resolver o problema? E não resolver uma coisa e criar outro problema, né? Tem que pensar nisso daí. Então, valeu a pena, porque hoje a gente usa, né? O conhecimento que a gente adquiriu, né? Depois eu fiz o mestrado.
Dois mestres, então, né?
Sim.
É conhecimento pra caramba. Né?
Mas, olha, eu quero dizer, até uma forma de assim, sempre ao meu redor, até as pessoas que eu dividia apartamento lá, meu irmão, meus primos. Então, sempre foram pessoas muito estudiosas. Então, eu não me permitia ser menos. Então, era uma inspiração, né? Não tem como a pessoa ser folgada ou preguiçosa perto de uma pessoa produtiva, né? Então, hoje eu me vejo assim, eu vejo meu irmão assim, vejo as pessoas com quem a gente convivia, né? Por onde a gente passou, que eram pessoas assim que não se permitiam se acomodar. Estavam sempre buscando conhecimento e tal. E o meu irmão, ele é assim. Então, olha, ele era mestre, né? Então, eu disse, não, mas eu tenho que me manter estudando. Eu tô aqui, tenho que aproveitar meu tempo ao máximo.
Tem que ser, né? É. Pode ficar atrás.
Então, acaba aqui servindo de inspiração, né? Buscar sempre mais. E é um diferencial, sim.
Uhum.
Né? Ter esse conhecimento é um diferencial para a tomada de decisão, né? Até para a gente hoje, quando a gente vai fazer um negócio, Jonas, a gente faz uma planilha. Normalmente, no mestrado, a gente aprende a fazer um monte de coisa, né? Para tratar dados.
Sim.
Então, hoje, a gente vai tomar uma decisão se é melhor vender esse imóvel ou locar.
Uhum.
Mas eu vou locar por conta. A gente vai lá para uma planilha, que ele gosta de planilha.
Uhum.
E aí, a gente faz conta para saber se está sendo bom ou não. Né?
Nem sempre, né?
E nem sempre é bom negócio. É. Então, a gente tem que fazer conta, né? Então, esse conhecimento que a gente adquire acadêmico ajuda a gente também até nas tomadas de decisões.
É. E aí você, irmãos, né? Assim, é uma empresa familiar, assim. Tem conflitos? É tudo flores?
Não, tem um adianto.
Seus irmãos, né?
Dizer que num relacionamento, né, marido e mulher, existe...
Sim.
As
divergências.
Que até fortalece, né? Porque
sim.
É justamente aonde eu ia direcionar. É o interessante é a gente ter a inteligência suficiente, e aí vai para o lado emocional, da gente aprender com esses, com essas desavenças, essas divergências,
né?
Entendeu? Sim. E aí você se fortalecendo, entendeu? Porque você nunca vai achar que tudo que você pensa e acha e vê vai ser assim. Não.
É.
Meu pai lá atrás, ele foi assim.
De querer impor, né?
Ele impor,
um único ponto de vista.
Era o único ponto de vista. E se ele dizia que pau era pedra, ia ser.
Olha, Jonas, hoje a gente tem que vender para a mamãe as ideias novas.
É, né?
Porque ela diz, olha, tem certeza, ela é como se a gente está aqui, fossem duas pipas querendo, eu e minha irmã, e a mamãe está lá embaixo puxando as pipas. Olha, cuidado, calma, vamos pensar direito. E aí, toda vez que a gente quer fazer uma inovação, tudo é venda. Tudo que a gente vai fazer hoje, meu irmão, a gente senta e pensa numa apresentação. É para os funcionários? Como eu vou vender essa ideia para eles entenderem por quê, onde a gente quer chegar? É para minha mãe? A gente prepara uma apresentação para vender aquela ideia, né? E é uma apresentação elaborada, Jonas. É vídeo, é uma música, é um negócio que é pra sentir o impacto da coisa. É, é um negócio. Senão não vende a ideia.
É cinematográfico, né?
Senão não vende.
Mas é bom, porque, olha, tem o Brunoro, vocês são três, né? É isso. É ter opinião, uma masculina e a feminina. Isso é importante pro negócio.
Sim, sim.
Às vezes o homem ele tem ali seu conhecimento, ele tem a sua visão. A mulher também tem seu conhecimento, tem a sua visão. Mas quando une, né? A opinião feminina, a opinião masculina, acho que as decisões elas fluem melhor. Eu treino muito isso comigo. Assim, eu dou muita atenção e procuro ouvir muito a opinião das mulheres em todos os assuntos.
Sim.
Que é diferente, né?
Sim.
A mulher sempre tem uma percepção diferenciada.
E a gente aprende, né, Júnior? Porque, por exemplo, quando a gente estava conversando aqui logo no início, né, de maneira informal, hoje a gente geria um negócio. Ele não é simplesmente só comercial. Ele tem o lado pessoal. Hoje o teu colaborador está passando por um momento difícil. Tu tem que entender aonde tu pode ajudar ele para que ele supere aquele momento difícil e volte a produzir como ele produzia antes. Uhum. Entendeu? Então, assim, tudo isso você tem. E aí a gente aprende com as mulheres porque elas têm esse tato muito mais afinado que nós, homens. E aí, com o tempo, verdade. Do passado tempo, a gente vai também aprendendo a lidar.
Vai absorvendo,
com isso, entendeu? E aí observa, aí traz a pessoa para conversar contigo, mas poxa, mas como é que tá lá? Tá, não, olha, melhor aqui, dá recuo aqui e tal, porque nem todo mundo tem essa inteligência emocional e habilidade emocional dentro de casa.
Uhum.
Entendeu? E a gente lá na empresa, com tudo que a gente viveu desses cursos, e vive até hoje de curso de inteligência emocional e capacitação, que a gente não tem duas vidas, só temos uma. E ela tem vários pilares.
Uhum.
Financeiro, profissional, familiar, filhos, cônjuge, espiritual. Então, tudo roda na mesma vida. Então, se eu estou com um problema na minha casa, eu não vou conseguir deixar esse problema lá na casa e vir para a loja.
Uhum.
Ele vai vir junto.
Bem.
E o contrário também, se eu tiver um problema na empresa, eu vou levar para cá. Então, na verdade, a gente tem que desenvolver essa roda para que tudo rode legal, né, suave, para que cada vez mais esse colaborador, nós, enquanto liderança, consiga performar melhor, entendeu? Então, a gente precisa equilibrar, entendeu? A saúde, o espiritual, financeiro, familiar... Entendeu? E a gente levou isso
para ele. Passa a ser uma família gigante, né?
Uma família gigante.
Parece que todo mundo está ali, né?
Sim.
Então, um cuidando do outro.
É.
Né? E aí, vocês sempre foram muito estudiosos, foram atrás das informações. Hoje, vocês continuam fazendo isso em relação à empresa, de estar sempre se aperfeiçoando, participando dos eventos e tal?
Sim. Feira, buscar novidades, né? Visitar. Porque precisamos abrir novos, assim, o horizonte, né? Ficar só ali dentro da empresa, às vezes, não dá. A gente divide assim. Não adianta a pessoa que está aqui na liderança ficar no operacional. Ela tem que treinar para que fique o tático ali, liderando a equipe, organizando, né? Para que eles desenvolvam o trabalho estando lá ou não. Então, para que essa liderança estratégica, né, possa ir buscar novidades,
sim,
parceiros, né, novos fornecedores, propostas, formas de vender mais, né? Então, ir nas feiras buscar, né, esses cursos também de treinamento, né, de inteligência, chamar uma pessoa de fora ou mesmo treinar. Nós tiramos um pouco do nosso tempo, o meu irmão, eu. Ele tem um dia na semana que ele faz os treinamentos dele. Eu agendo os meus para ir treinando e ele vai trabalhando uns pontos, eu trabalho outros.
Uhum.
Para que essa equipe... porque, assim, trazendo a autorresponsabilidade. Se a tua equipe não está dando o resultado que tu gostaria, a culpa não é deles. Está na liderança. Então, a gente começou a ter essa consciência de autorresponsabilidade. Se a minha equipe não está dando o resultado que eu gostaria, é eu que tenho que mudar. Né? Então, quando nós passamos a mudar a nossa mentalidade, nosso comportamento, é que a gente começou a ver resultados diferentes. Né? Então, a gente tem investido nisso. Não só conhecimento técnico, é isso que eu quero te dizer, assim, mas também buscar tudo que envolve. Porque o negócio é o quê? Gerir, é tudo gestão. E o que, que eu vou gerir? Gente, né, dinheiro, os fornecedores. E é tudo pessoas. Então, se eu não gosto de gente, né?
Aí não dá. Né? Aí não é dá. Melhor sair fora.
É melhor sair fora do negócio, né? Que não é tudo dá pra gente.
Quase nada. Eu já vi algumas pessoas, cara, eu detesto lidar com pessoas, mas.
Né? Ah, eu não gosto de falar. Tudo é comunicação, né?
É.
Para poder ser, eu ser bem entendido, eles serem entendidos, né? É. Entender o que a gente espera deles.
Vocês empregam quantas a mão de obra ali? Quantos empregos?
É uma média. 22 colaboradores.
É.
Diretos, né?
Direto, né?
Tem os indiretos, que são pessoas que vêm prestar serviço para nós.
Sim, sim. Né? Os indiretos são...
Essas equipes que nos assessoram, tem também, às vezes, tem um trabalho extraordinário, né? E aí a gente contrata também. Tem
um marketing por trás da gente, contabilidade por trás da gente.
Mentoria, né?
Mentoria, para nos auxiliar a questão de como... Né? Em
vender
mais, né? Em que segmento avançar.
A empresa está em Oriximinar, né? Mas vocês vendem, também entregam para outros locais?
A gente está expandindo, né, Jones? A ideia é... Hoje a gente tem um grupo exclusivo, né? Nós estamos aí com cerca de 800 participantes já. E a nossa ideia com esse grupo exclusivo da loja é levar ele para outros municípios, Curuá, Óbidos, Terra Santa, Juruti, para que a gente possa ter em Oriximinar uma espécie de um mercado livre.
Certo.
Entendeu? A gente embala Juruti, embala Óbidos.
Sim,
embala.
Sim. Legal, isso é bacana.
Todos os municípios que a gente tem transporte, né, seja de ônibus ou de barco, a gente tá
entregando. Entregam qualquer produto lá que tem lá.
Até aqui para Santarém, a gente já tem casos de mandar no barco tudo embaladinho, a pessoa vai lá e...
Legal. Chegando para cá, né? E o que a gente pode esperar para frente aí? Quais são os planos para a Margem Fé? Para vocês também, para a Margem Fé?
Olha, Jonas, sempre quando eu me olho no espelho, eu penso assim, qual vai ser a minha próxima versão?
Uhum.
Entendeu? E eu sempre busco a melhor versão, né?
Uhum.
Porque ninguém quer ficar pior do que já é, né? A gente quer ficar melhor, né? E dessa forma também eu
vejo melhorar
sempre, né? Eu vejo a empresa, entendeu? Qual é a próxima versão que a empresa vai ter a roupagem, né? Qual a melhor versão?
É verdade.
Então, assim, eu vejo muito fortemente a gente começando a avançar na questão de prestação de serviço. Entendeu? Uma coisa que eu vejo, assim, um exemplo. O cliente chega lá, compra uma ducha, porque a ducha dele lá na casa dele está com problema.
Entendi.
O que é o normal? Ele sair da loja de matéria de construção e ir atrás de um eletricista. Ou do encanador. E por que ele não sair de lá já com o pacote completo?
Já vou instalar a ducha.
Isso.
Cara, isso é legal.
Entendeu?
Agregar serviço.
Porque se a gente pensa em resolver problemas, solucionar problemas, a gente tem que começar a pensar nessa linha.
Quem ganha grana é quem resolve o problema.
Entendeu? Porque o Jonas tem a vida dele corrida, os corre-corre dele. O Brunoro tem, a Caroline tem, todo mundo tem. Então, se eu tiver alguém que faça isso com excelência, qualidade, no prazo, eu vou ter sempre o cliente lá, todo o tempo.
Com certeza. Com certeza. Entendeu? É uma ideia, um negócio legal.
Então, assim, não é uma coisa inovadora, assim, inovadora para a nossa região aqui, para a região do Baixo Amazonas, sim, no oeste do Pará. Mas, por exemplo, os grandes home centers lá em São Paulo já estão trabalhando isso.
Sim.
Isso é legal, cara. Eu gostei dessa ideia. Isso é bacana, é bacana.
Então, eu vejo, assim, na minha visão, a loja, a empresa, né, o home center, caminhando para essa linha. Entendeu?
Gera mais emprego ainda, né? Com a galera ali.
Sim.
E muitas das vezes, Jonas, é uma virada de chave, porque a gente pensa no início, a gente pensou com ela que a gente teria que contratar mão de obra. Eu fui conhecer um home center que ele... Parceiros.
Sim, sim.
Todo dia vai aparecer serviço pro cara ali.
Aí o que eu faço? Vou lá, qualifico esse parceiro.
É.
Sua apresentação visual, sua comunicação, seu atendimento.
Uhum.
Entendeu? capacito ele com a qualidade do serviço. Afinal, eu me lembro um pouco de engenharia, né, João?
Olha aí.
Aí, olha, como fazer o melhor assentamento, como instalar e tal, papapá. Pronto, tá qualificado, tá apto. Agora você vai começar a fazer o serviço.
Ah, o serviço é diferenciado mesmo. É. Prepara até o passeio, né?
É, porque assim...
Que precisa, né? Sim. Não tem
porque
como
a gente
fazer
preza
isso
pela qualidade. É.
Porque, na realidade, a marca vai ser Majofé.
A Majofé
vai respingar.
Entendeu?
Sim.
É, se for um atendimento ruim, alguma coisa.
É. E o outro ponto que também a gente está investindo, Jonas, é no e-commerce. A gente já, se eu tivesse que dar um exemplo, para mim, o negócio ele é um videogame. Então, a visão que eu tenho é que essa fase já chegou no limite. Então, a gente está realmente pensando na estratégia para passar para o próximo nível, né? Porque a gente vai passando fases, né? Fases.
Sim, sim.
Então, eu vejo que a Majofé já está no time de passar para o próximo nível, né? Então, a gente está procurando isso.
Uhum.
Então, tem essa ideia dos serviços, tem a ideia de e-commerce, porque não tem como fugir disso, né?
É, e essa questão de atender de Uruximiná, se for um caso de e-commerce,
sim,
né?
Sim, o e-commerce não necessariamente é eu ter só site e vender, está incluso também isso, mas vender também pelas redes sociais, WhatsApp,
Instagram,
Facebook, e garantir que vai chegar, né? Pensar numa logística para que o cliente não fique, compre, cadê meu produto, não chegou, né? Que a gente consiga gerir isso aí.
Hoje as ferramentas de venda, ferramentas poderosíssimas aí, né? Onde que a gente pega o cara, o produto, ele é chipado, e o cliente consegue entender, ver, né, onde a mercadoria está até chegar na entrega dele, né, prazo de entrega. E
assim,
ferramentas muito boas para isso.
Assim, essa junção, né? Eu sempre penso assim, como levar uma inovação. Entendeu? Por exemplo, você compra um móvel na internet, ele chega lá um móvel na caixa. A montagem, você vai procurar alguém para montar.
Uhum.
Entendeu?
É.
Aí eu penso assim, poxa, o que a gente levaria de diferencial com um e-commerce da Majofé? Uma moça compra um roupeiro lá em Juruti. Por que eu não mando o meu montador com o roupeiro e ele já entrega montado?
Ou teu parceiro, Juruti, né? Que possa
que
fazer
isso. Pega lá e já
pode monta. Ter uma rede de parceiros.
Sim,
né? Justamente,
sim,
entendeu?
Sim.
Então, assim, é a gente pensar na comodidade. Eu vejo assim. E aí eu gosto de me lembrar, porque isso aí eu trago da engenharia, né? Ninguém faz uma casa, constrói e entrega para o cliente um problema. A gente tem que entregar ela tudo funcionando. Então, assim, o engenheiro está para solucionar problemas. Entendeu? E lá na loja, eu coloquei, desde quando eu entrei ali, a gente está para solucionar problemas.
Uhum.
Entendeu? Ninguém aqui chega com o problema, tem que sair com o outro, tem que sair com a solução. Entendeu? Então, conseguimos resolver o problema? A gente vibra, comemora, porque realmente solucionamos o problema do cliente. Entendeu? Então,
isso é fantástico.
Sim. A nossa missão realmente mesmo ali é sempre estar entregando esse over delivery, né? Algo a mais para o cliente, que ele menos espera.
Precisa surpreender, né?
Sim.
Sim. E a Dona Rosa? Como é que está a Dona Rosa?
A Dona Rosa, ela gosta dessa lida com o cliente, né? Ela não é aquela empresária que quer estar só no escritório, ela quer estar ali conversando com o cliente. Quando ela vê alguém saindo da loja, ela, o senhor, tinha o que o senhor queria? Lhe atenderam direito? Aí ela já vai pegando pelo braço, não vai não, vem cá. E já, né, de repente, vê o que é o problema da pessoa, por que ela não comprou, o que aconteceu, e já resolve, né?
Uhum.
Ela gosta de estar nesse contato com o cliente, né, também. Então, às vezes, ela sai lá do financeiro e vem também para o salão. E ela gosta também, Jonas, de estar trocando. Né? Todo tempo, como é um home center, tem as coisas montadas, né? Para dar ideia da pessoa, cozinha, sala. Então, ela fica todo tempo também mudando para dar outras opções, né? Para não ficar sempre a mesma cara. A pessoa entra lá e não tem uma novidade, né? Já tem outra mesa exposta, outro sofá, né? Outro guarda-roupa, né? Outro quarto arrumado lá. Então, ela fica também, ela gosta dessa
ela
parte de decoração.
Ela mesmo já teve que se reinventar, por exemplo. Eu vejo já ela já indo nas redes sociais, né, desses grandes madeira, madeira, né? Toque, toque, ela observa como é que é as mesas arrumadas, sim, né? Os ambientes.
Uhum.
Aí quando eu vejo, ela já tá lá na loja já. A mesa do mesmo jeitinho ali, troca lá, a sala de
virada, né?
Sim.
É, então assim, é uma grande inovação. Se você pegar, ela certeza. Tem hoje, ela vai fazer esse ano 64 anos, né? 65 anos. Então, assim, é se reinventar.
Sim.
É, entendeu?
Ela compartilha lá no grupo, né? Então. Nós temos um grupo interno e ela compartilha as ideias. Quando ela viaja, ela tira foto do que ela acha interessante. Olha, gente, isso aqui é legal pra gente. É. Né? Ela já viaja não só com o intuito de passear, né? Ela gosta de visitar as lojas do lugar que ela vai.
Uhum.
Então, ela tem essa visão. Ela tem o conservadorismo dela, da idade dela, a faixa etária dela, mas a gente percebe que ela já está com a mente bem mais aberta para essas coisas, né?
Não, é verdade.
E ela tem uma energia rápido. Muito grande, né? A gente vê assim que ela está sempre disposta, né? Está com essa energia, né? Ela gosta daquilo. Ela faz porque ela gosta, né?
E é uma terapia também, né?
É uma terapia para ela. Ela não se vê assim. Ela já é aposentada, mas ela não se vê. Uma pessoa que fica em casa, fica em casa olhando o tempo, né? Ela gosta de saber que ela tem que acordar, que ela tem que ir para lá. Mas a gente tem tirado, assim, para ela não ficar também sobrecarregada,
sim,
né?
Sim.
Ela fazer só o que ela gosta mesmo lá na empresa.
É difícil para sair os três, né? Então, né? Sempre tem alguém no comando ali.
Sim.
Tá? É, na verdade, isso aí é até uma coisa que naquela hora você... Pô, mas demorou para você vir aqui. É uma quebra de crença. Você sabe aquela crença que o olho do dono que engorda o boi?
Sim.
Entendeu? Da minha, acho que de nós três, a minha mãe ainda tem isso muito forte aí. Nós dois já estamos mais avançados.
Uhum.
Entendeu?
Que ela falou que... da equipe ali da.
Isso, tem.
Para conduzir, funciona. Né?
Funciona.
E até porque hoje, com a tecnologia, você está fora, mas você está sabendo
tudo. Olhando, né, no celular.
Entendeu? Então, assim, mas é aquela crença que nos prende, né?
É.
Ah, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar lá olhando, eu tenho que estar lá fiscalizando, porque senão, não sei o quê, papapá. E aí você se agarra àquilo. Entendeu?
Eles, quando eles viajavam, Jonas, eles fechavam a loja.
Meu Deus, verdade.
E iam visitar a gente, sim, né? Quando a gente morava fora, eles fechavam tudo.
Já pensou se eles passavam 10 dias às vezes?
Nossa, 10 dias fechados. Hoje em dia,
assim,
não.
Por que a minha mãe é assim? Porque ela convivia com meu pai assim. Aí meu pai ainda alimentava assim: ah, se eu deixar essa caneca aqui, quando eu chegar depois de 10 dias, ela vai estar aqui. Entendeu? Então, hoje, nesse cenário de hoje, como é que eu me dou o prazer de fechar 10 dias?
Não, não tem. Funcionamento é diário, cara.
Não tem como.
Mas hoje, então, realmente, o Jonas falou uma coisa, a gente, assim, não sai os três, todo mundo, né?
Uhum.
Sempre fica um. É. Né? Agora a mamãe tá lá no negócio.
Mas
né?
É possível fazer aqui. Isso.
Né? É possível fazer isso. Não é necessário que estejam os três lá para poder o negócio rodar, né?
É, as pessoas que têm franquias, eu tenho por isso um empresário aqui que tem 12, 15 franquias.
Sim.
Em município. Então, eles ficam lá, os comandantes ficam lá tocando e o negócio vai prosperando. Não dá para ficar fisicamente no mesmo local.
Não, né, dá para o negócio se limitar a mim. Né? Senão ele não cresce.
É.
Né?
Tem um cara que diz assim, que se eu estiver na reunião de negócio da minha empresa e eu for o cara que mais tem informação, tá errado. Quem tá com ele tem que ter mais informação do negócio dele do que ele. Porque senão, quando eu sair, para tudo.
É.
E não é, tem que continuar, a roda tem que continuar girando.
Sim, sim, né? Sim.
E a Dona Rosa tem um pouco disso, né? Mas assim, isso é bom também, né? Você falou ainda há pouco do querem voar e ela tá aqui puxando. É. Porque a parceria, a sociedade, ela é boa. Sim. Quando todo mundo vai só para um lado, não é legal. É bom quando tem
um que é mais conservador.
Tem um inovador, o cara que quer voar, que quer para outro planeta, que o outro tá aqui puxando.
É, para ser um passo mais preciso.
Mais preciso, exatamente. É. Aí também, se for muito conservador também, às vezes vai ficando um pouco para trás, né? Fica um pouco... tem medo das novidades. Então, quando tem essa questão do que quer inovação, o outro que quer um pouco do conservador, aí o une dá para fazer um processo legal de crescimento.
Sim, legal.
43 anos aí no mercado, você já tem muita história, né, para contar. Vocês pensam em fazer alguma coisa da Major Fé na frente? Daqui a pouco, 43, 45 anos... Dá pra ficar, dá pra virar um filme.
Jonas tem o filme, a gente aproveitou nos 40 anos, a gente contou a história da família, né? É, de como eles vieram, né? É, o meu avô veio de uma família de 10 irmãos, né? No meio de uma Segunda Guerra, os homens todos foram, né, lutar. E depois da Segunda Guerra, a Itália ficou devastada ali, né? Então, a escassez veio, né? Então, veio metade dos irmãos para cá, metade para lá. Então, a gente aproveitou para entrevistar uma irmã do meu avô, que lembra, né? Ela é Lúcida, vai fazer 95 anos esse ano.
Ah, ela tá bem.
Tá, e tem uma irmã lá também que vai fazer 93.
Duas, ele tem duas
irmãs. Tem duas irmãs dos 10.
Mora no Chiminá.
É, uma em Chiminá e outra lá na Itália, na cidade dele.
Ah, sim.
E aí, elas deram entrevista, né? Contaram um pouco de como foi essa vinda deles, né? Como era a vida deles, né? Os, dos pais. E também foi feito um histórico da família, né? Contando tudo isso, né? Aí ele teve os filhos que ele teve, né? As esposas dele, como foi para ele entrar no negócio, né? Querer mexer com o comércio, né? Trabalhou lá com juta, depois tudo isso. A gente contou uma história.
Legal,
então, o filme tem assim uma meia hora, né, contando história. Tem a versão editada, que é 10 minutos. Mas toda vez que a gente vê, a gente chora, porque é muito emocionante, né?
Tá,
mas a gente registrou. Mesmo. A gente postou nas redes sociais só, né? No Instagram e no Facebook. Porque é muito tempo, né?
Uhum.
E então, assim, a gente aproveitou antes que as pessoas que sabem a história, né, morram, né? Que elas pudessem contar e ser registrado em vídeo, né? De forma...
Importante.
Mas a gente... sim, toda vez que a gente tem um marco, né? A gente registra. É, a gente começou a ver o quanto a memória ela é importante das coisas, né? Para as futuras gerações, para os nossos filhos saberem, né? Da onde é que a gente veio. Então, a gente fez esse vídeo. Fez um vídeo contando a história. Era para fazer um vídeo institucional, Jonas. Mas não, aí a gente resolveu contar a história deixar todinha tudo, até né? Lá, deixar tudo. Ficou enorme o vídeo. Não, mas a ideia é fazer um vídeo institucional mesmo agora, assim, até para nos vender. Nos vender para os novos colaboradores.
Uhum.
E nos vender para quem quer investir, para os parceiros. Né? Para ver o quanto o negócio é próspero. Né?
Sim,
então,
sim,
como tudo
sim.
É venda,
é.
A gente tem que investir sempre, né, nesses vídeos institucionais. Acho que a ideia agora é um vídeo institucional mesmo, de como nos vender enquanto empresa, enquanto negócio próspero. Né? Mas esse vídeo que foi feito antes, ele foi mais histórico, né? Mais contando toda a história aí do Mário, do João, até chegar na gente. As mudanças de logo, na identidade visual, cada um foi dando seu toque, né? E aí, como chegou na identidade visual de hoje? O que significa a identidade visual de hoje, né? Então, teve tudo isso. As fachadas, a primeira foto da primeira loja, né? E como foi
a loja
evoluindo.
A loja, ela no mesmo lugar?
Não, mudou. Não. Mudou. Era na 24, só que essa rua é a rua principal de lá. Com a cheia, vai para o fundo. Então, não era mais interessante ficar ali. Aí, a gente mudou lá para a rua, onde está o... próximo do Poder Legislativo, Executivo da cidade, né? É comércio também. E aí lá a gente achou melhor. Tem estacionamento também, na outra não tinha. E hoje, né, Jonas, a gente falava sobre isso, né?
Uhum.
Que não tem como pensar um negócio sem oferecer isso, né? Estacionamento.
Com certeza.
Né? Os shoppings que surgiram a partir disso, né? Eu poder ir comprar e ter onde deixar o carro. É, nesse novo endereço tem o estacionamento,
né?
Né? E também um espaço bem maior, né, para conseguir vender mais coisas, né, oferecer mais opções.
Hoje nós temos uma área de venda de 1.000 metros quadrados.
É.
Né? E precisa também, uma área de 1.000 metros quadrados, precisa, tem um portfólio grande de produto, deve ter uma área de armazenamento grande também.
Também.
Que precisa,
sim,
né?
Sim.
Que não é no mesmo local.
Não.
Não, tem os depósitos. Os
depósitos nossos.
Sim.
Entendeu? A área mais pesada fica num depósito, numa rua logo mais próximo. No segundo piso, que ela tem a laje, né? A gente tem a parte de maior giro, né? De reposição rápida. Coisas pequenas, né?
Sim.
Entendeu?
Ainda tem a parte de madeira, areia, né? Que fica num outro depósito.
São vários depósitos.
É, nós temos, mais praticamente, hoje nós temos 3 depósitos, a gente chama central, né?
Uhum.
Um no segundo piso da loja. Um mais de piso, tijolo, e o outro mais de areia, preta. Uhum.
A loja funciona de todo dia, domingo a domingo?
Segunda a sábado, de 8 às 18, sem fechar pombo.
Direto.
Foi a primeira loja que fez isso lá em Artiminá. Depois disso, a gente viu, Jonas, que gerou uma tendência. Aí já veio outras lojas. Já tem hoje mais 3 lojas que fazem isso.
Vocês implantaram essa
ideia. Deu a ideia, né? Mostrou que é possível, na verdade. Sim. Ah, mas eu vou pagar hora extra. Não, existe um negócio chamado revezamento de equipes, né? Que não gera um custo extra, né? Acho que a visão era que, não vou abrir porque vou ter um custo extra, né? E não, é só fazer uma escala.
É isso. E já tá vindo aí, como é que estão? Acho que tem criancinha aí, né? Já, que vai ser a quarta geração. Você tem quantos filhos?
Eu tenho 3 filhos, né?
Quem são?
O Vitor, o João e o Mateu.
É, já estão crescidinhos?
É, da minha união, né? O Vitor já é filho da minha esposa, né? Considero meu filho. Aí vem o João e o Mateu. Vitor com 16, João 8. E o Mateu com 1 ano e vai fazer 2 anos agora, 9 anos.
E a doutora? Aí chegou uma criancinha que fez uma festa lá pra gente, lá no Anuário da Mulher. Como é que é a vida de mãe? Como é que tá sendo a vida de mãe aí?
Olha, Jonas, eu voltei a dormir, sabe? Tem um mês que eu voltei a dormir, sabe? Eu tô tão feliz. Assim, a minha visão é o seguinte: tem os desafios, né? É, para a mulher ter que conciliar, né? Trabalhar, cuidar da criança e cuida disso, e a gente se envolve, né? Na verdade, quando a pessoa é produtiva, começam a ver que tu resolve as coisas e querem te chamar para várias coisas, associações e tudo mais. Então, a gente conseguir conciliar isso, né? Ser mãe, ser mulher, ser profissional, né? Ter os amigos, ter a família, né? Então, é um desafio, né? É um desafio, mas eu digo que das coisas boas e ruins, tem mais coisa boa, né? Eu gosto de chegar em casa, tá lá o meu cachorrinho e a minha filha, né, me esperando, fazendo uma festa, porque eu cheguei, né? E a gente vê, assim, o desenvolvimento dela, né? Vê que tem uma pessoa que depende de ti, então, às vezes, tu tá desanimado, né? Poxa, eu já tô cansada. Mas aí parece que tu puxa um fôlego, puxa um ânimo. Assim, não, mas tem alguém, não é mais só eu no mundo, né? Tem alguém que precisa de mim, que eu cuido. É um gás, né? Pra gente ir buscar nossos sonhos, buscar dias melhores, né? Então, eu vejo a minha filha assim. E quando eu vejo as habilidades novas dela, né? E vejo, assim, o quanto ela é inteligente, criativa, né? E curiosa, que é uma característica boa, né? Eu estimulo.
Pronto, quando fala da filha, os olhos brilham.
Brilham, né? Minha filha Alice é meu combustível.
É verdade. Com certeza. Olha, pessoal, a gente fica muito feliz dessas vocês terem vindo aqui para a gente bater esse papo maravilhoso sobre a Majofé, empresa que está há 43 anos aí no mercado, gerando muito emprego, renda, contribuindo com o desenvolvimento da região. Né? Doutora, obrigado por ter conseguido trazer um homem aqui. A gente fica feliz por ter participado aqui com a gente, a nossa audiência agradece bastante.
Eu agradeço, Jonas. Prometo e diz que depois que a gente bebe a água desse vosso cast aqui, volta todo o tempo aqui, volta. Tá com frequência aqui, então né? vou honrar essa tradição. Então, depois dessa primeira vez estar aqui, sempre estar aqui, sempre que possível. Beleza. Se você nos convocar, convidar, nós estaremos aqui contribuindo. Porque eu acredito, Jonas, que a nossa missão enquanto empreendedores é incentivar esses jovens que estão aí na escola hoje a ser futuros empreendedores. Porque não tem espaço para todo mundo que vai se formar e trabalhar como assalariado. Ou você começa a pensar em empreender, entendeu? E aí você vai ver como é a sua vida, vai ser muito melhor. Entendeu? Então, de novo, a gente tem que saber vender.
Uhum.
Entendeu? Lá atrás, o meu pai vendeu para a gente que o comércio era uma prisão de porta aberta. Por isso que eu e minha irmã, ela foi fazer direito e eu vou fazer engenharia. Entendeu? Se eu vender para o meu filho que de lá, daquele comércio, daquela loja, saia o dinheiro para a gente dar uma viajada, saia o dinheiro para comer o hambúrguer, uhum, a pizza, a visão já vai ser dele diferente.
Sim, sim.
Entendeu? É. Então, para essa galera jovem que está aí vindo, a gente tem que vender isso para eles. Essa liberdade de estar aqui com o Jonas no Vox, que é sócio, eu fui empreendedor. Entendeu? Para poder eu conseguir juntar pessoas, empreender, uhum, criar um negócio, prosperar, uhum, e tal, abundar. Então, você tem que vender para essa galera. Porque o futuro do nosso país, do nosso município, da nossa região aqui, vai ser de empreendedores. E o futuro está nesses jovens que estão lá na escola agora, estudando para que
um. E a região vai crescer muito aí.
Vai, sim. Vai. Eu tenho certeza disso.
Doutora, obrigado.
Olha, muito obrigada. O nosso mantra, eu olhei aqui, a gente não combinou, tá? A gente está com uma pulseirinha que está dizendo assim, olha, não há riqueza sem gratidão. O nosso mantra é gratidão por tudo que nós já vivemos, né, até aqui, né? E por tudo que a gente ainda tem para realizar, para viver, né? Quando eu me proponho a participar, por exemplo, da Ordem, né, que é uma associação de advogados, o meu irmão se propõe a participar de uma associação de empresários. É onde a gente coloca o nosso contribuir, né? Por que que eu tenho que crescer sozinho?
Uhum.
Por que que eu não faço, né, a minha cidade inteira,
é,
né, crescer, é todo o meu nicho,
tem
todo o meu ramo.
Tem espaço para todo mundo, né?
Tem espaço para todo mundo. E a gente ganha mais. Ganha isso. Mais, sim, o parceria.
Isso. Você já foi presidente também da OAB, né?
Sim, da Subseção Óbidos, né, que é Oriximiná, Juruti, Terra Santa e Faro. E o meu irmão, que atualmente ele é presidente da Associação Comercial de Oriximiná.
Ah, legal, uhum, maravilha. É muito importante isso, essa contribuição mesmo.
Sim, e pensar em coisas que vão desenvolver, né, aquele nicho ali, aquele ramo, né, aquele grupo de pessoas. Né? Então, lá eu pensei em como fazer com que os juízes quisessem ir para a minha cidade trabalhar e que os processos rodassem para que os advogados tivessem renda.
Uhum.
Quando ele está lá, né, ele me convidou para participar, né, ele está no segundo mandato dele como diretora jurídica, eu já tinha saído, voltei, isso porque eu amo muito meu irmão, né? Porque, o associativismo, ele é muito bom, mas ele também traz muita dor de cabeça, né?
É.
Então, pensar em como eu vou fazer para que aquelas empresas de lá girem o dinheiro. Estou vendo que o dinheiro não está rodando na cidade. Então, se o poder público não faz isso, então a gente tem que fazer, né, Jô? Então, pensar em festival gastronômico, Liquida, né? Pensar em alguma coisa para...
Já está rodando Liquida lá?
Vai rolar, já tem data.
Legal, aqui na Santarém acontece aqui sempre.
Sim, que esse é normalmente formato, promovido, né, pelas associações,
sim,
né?
Sim, isso.
Então, a gente esse ano está fazendo em parceria com o CDL.
Sim.
CDL e a Associação Comercial.
Sim.
Juntos vão realizar o Liquida.
Isso é muito legal, muito legal. Eu sempre, antes de encerrar, eu sempre pergunto uma frase, o que você diria para alguém que quer montar o seu próximo negócio, o seu próprio negócio?
Olha, Jonas, eu vejo assim, montar o próprio negócio, muitas das vezes, ele nos traz medo, né? Porque...
A primeira coisa que vem é o medo,
né? É o medo, né? Porque a segurança, quando você está trabalhando lá com o seu salário, todo mês está caindo na conta, pá, pá, pá. Quando você vai encarar ser dono do próprio negócio, eu diria que a primeira palavra é desafiador, entendeu? E a segunda, ele te proporciona coisas que você, sendo assalariado, você não...
Uma liberdade, né? Sim. Financeira, uma liberdade.
Sim.
Entendeu? Então, sim, assim, você, eu jamais seria ingrato se eu dissesse que as coisas que eu conheci, que eu vivenciei, eu sou grato à minha empresa, ao meu empreendimento, que lá eu estou lá trabalhando, e lá tem meu sustento, entendeu? Então, assim, você que procura empreender, tenha noção disso. Vai ser desafiador, mas ao mesmo tempo você vai ter uma autonomia, uma liberdade que você não tem em outra.
Isso. E você, doutor, quer que ele é para alguém que quer montar o seu próprio
negócio? Seu negócio, olha, coragem, persistência, né, visão positiva de futuro. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, porque senão, Jonas, o que vier tá bom. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. ter isso claro e traçar um plano de ação. Eu tenho que prever até como eu vou voltar para o eixo, porque vai surgir coisas que vão querer te tirar do eixo. Então, eu tenho que prever até isso. O que eu vou fazer para voltar para o eixo? Porque vai ter testado. Tudo que eu já passei até hoje, eu percebi que o universo traz para saber se tu tá mesmo. Quando eu fiz o mestrado, aconteceu tanta coisa. Eu fiquei grávida, tive filho e tinha tanta coisa para resolver. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar maluca. Então, era para saber se aquele mesmo que eu dizia que era o meu sonho, ele estava firme. Então, eu tenho que prever até isso. Como eu vou voltar para o eixo? Né? Eu dou graças a Deus que todas as vezes que surgiu coisa, eu consegui voltar para o eixo, concluir a missão. Né? Siga firme, que dá e vale muito a pena.
Olha, leve um abraço lá para a Dona Rosa.
Ah, obrigada.
Um abraço para toda a equipe lá, para todo o time da Margem Fé. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui. Pessoal, olha aí, mais um VoxCast aqui com o time, a linha de frente lá da Margem Fé de Oriximiná. Doutora Carol, Brunoro, né? São descendentes de italiano, né? A gente é chique receber essa turma por aqui. Então, bom, pessoal, um forte abraço, até a próxima.